Senhor presidente, senhores senadores, faz hoje uma semana que o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, deferiu o andamento de um dos muitos pedidos de impeachment que se encontravam sob seu exame. Indeferiu vários e indeferiu um, uma petição elaborada por três importantes juristas do nosso país, Miguel Reale Júnior, Hélio Bicudo e Janaína Pascoal. Bastou o início desse processo para que recrudescesse a algaravia petista, alardeando que impeachment é golpe. Logo ele, senhor presidente, que durante o mandato do presidente Fernando Henrique protocolaram mais de 10 pedidos de impeachment, todos eles arquivados, alguns submetidos inclusive a um recurso, ao despacho de arquivamento submetido ao recurso ao plenário, sem que tivessem condições de prosperar, por absoluta falta de fundamento. Também os petistas participaram, como aliás nós também participamos, do movimento da sociedade civil e do Congresso Nacional, que acabou por promover o afastamento do presidente Fernando Collor. Não era crime naquelas ocasiões, não era golpe naquelas ocasiões e tampouco é golpe agora. Trata-se apenas de um mecanismo previsto na Constituição, a destituição de um agente político do seu cargo por uma decisão do Poder Legislativo em razão do cometimento de um ato previsto na Lei 10.079 de 1950 como crime de responsabilidade. Uma lei que vem de 1950, mas que foi atualizada a partir da edição da chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, no ano 2000, que trouxe para o bojo da lei do crime de responsabilidade alguns crimes específicos fundamentados na prática de atos contra a lei orçamentária, consistindo em afronta à lei, em descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. O processo de impeachment é uma fase de um procedimento jurídico e político que terá como resultado o afastamento e a destituição do cargo do presidente da República, se forem consideradas fundadas as razões que motivaram o pedido. Fundadas com base em argumentos jurídicos, sem dúvida nenhuma, mas com base também num critério político, uma vez que se trata de um julgamento, da aplicação de uma pena a um crime por parte do Poder Legislativo e não do Poder Judiciário. Mas é a Constituição que prevê este rito e que prevê e que traça os contornos do impeachment e dos crimes de responsabilidade. Quais foram os fundamentos da petição subscrita por esses juristas a que me referi e que teve o apoio, o patrocínio político dos partidos de oposição no Congresso Nacional? Em linhas gerais, a acusação de que a Presidente da República praticou crime de responsabilidade incorrendo em duas hipóteses previstas pela Constituição, no artigo 84. O atentado à ação contra as leis, a lei orçamentária, em primeiro lugar, e a improbidade na administração. Lei orçamentária foi, sim, atingida, vulnerada, nas chamadas pedaladas fiscais, detectadas pelo Tribunal de Contas da União, e também pela edição de decretos de suplementação orçamentária, sem a necessária competente autorização do Poder Legislativo. Um prefeito, um governador que incorresse nesse desvio, presidente, seria seguramente cassado sem maiores contemplações, pois foi isso que a presidente Dilma fez, abertura de créditos sem autorização legislativa e sem cobertura orçamentária para as despesas deles decorrentes. Como todo crime, senhor presidente, o crime de responsabilidade envolve uma motivação, um dolo, ou culpa, é o desejo de atingir aquele resultado, ou pelo menos assumir o risco de que ele se produza. Portanto, o elemento subjetivo de quem comete este crime tem que ser levado em conta pelo julgador, no caso, o Poder Legislativo. E qual foi o dolo? Qual foi o elemento subjetivo, a motivação da Presidente da República quando incorreu nessa violação da lei orçamentária e da lei de responsabilidade fiscal? Ela quis disfarçar uma situação lamentável das contas públicas brasileiras sob sua gestão para impedir que a opinião pública, tomando conhecimento dela, lhe negasse o direito à reeleição. Ela mentiu para o povo brasileiro durante a campanha eleitoral com o objetivo de esconder a real situação das contas públicas do nosso país. Fez isso usando artifícios contábeis, que foram descobertos. O que ela fez? Ela tinha que fazer despesas, o governo brasileiro tinha que fazer despesas obrigatórias, instituídas em decorrência de leis aprovadas pelo Congresso Nacional. Ora, o dinheiro estava se exaurindo, os cofres estavam vazios, não havia dinheiro para pagar estas despesas, dinheiro do orçamento. Mesmo porque a presidente Dilma, generosamente, e seu antecessor também, o presidente Lula, distribuíram a mancheias desonerações fiscais, juros, empréstimos a juros subsidiados para empresas escolhidas a dedos. E muitas dessas operações, amparadas por medidas provisórias, estão hoje sob suspeita na chamada Operação Zelotes. O fato é que a presidente Dilma Rousseff abriu mão de um montante fabuloso de recursos, sem exigir uma contrapartida das empresas beneficiárias em termos de aprimoramento tecnológico ou em termos de manutenção dos empregos. Cavou um enorme rombo nas contas públicas e, para disfarçar esse rombo, se valeu dos artifícios contábeis a que me referi. Fez com que essas despesas, que deveriam ser feitas por conta do Tesouro Nacional, fossem arcadas pelos bancos oficiais, pelo Banco do Brasil e pelo BNDES, notadamente. Sem o repasse dos fundos orçamentários correspondentes a essa despesa forçada, efetuada pelos bancos públicos. É um buraco considerável. O Tribunal de Contas da União avalia que o rombo nesta contabilidade dos bancos públicos tenha gerado um passivo de cerca de 57 bilhões de reais e que até agora não foi saldado. Até agora continua em aberto. Pois bem, isso foi feito com o objetivo explícito de disfarçar as contas, o estado lamentável das contas públicas, de um lado, e por outro lado continuar gastando, continuar expandindo o gasto público. É muito diferente, senhor presidente, de um eventual descasamento entre uma despesa feita por um banco público para atender a um programa social e o competente reembolso dessas despesas pelo Tesouro. Isso pode ter ocorrido em outros governos. É diferente, por exemplo, inclusive, deste fato que foi noticiado agora há pouco e que é objeto de uma representação do meu colega Álvaro Dias, de decretos que foram assinados numa eventual e rápida substituição do vice-presidente da República, vice-presidente Michel Temer. Não havia, nesses casos, o dolo deliberado, a intenção deliberada de mentir, a intenção deliberada de ocultar o estado lamentável das contas para visar com isso a um benefício eleitoral, como foi o caso da presidente Dilma. Ora, o presidente da Câmara dos Deputados está sendo agora objeto de um processo visando a cassação do seu mandato por ter mentido perante uma CPI. A presidente Dilma Rousseff mentiu perante o eleitorado brasileiro, mentiu perante mais de 100 milhões de eleitores brasileiros para conseguir a renovação do seu mandato. Senhor presidente, há também a acusação de que a presidente se descurou do zelo pela moralidade, pela probidade na administração. Esse fato está amplamente demonstrado perante a opinião pública. São os escândalos da Petrobras, escândalos indisfarçáveis, escândalos que acarretaram um prejuízo monumental à empresa, um escândalo que levou a empresa à beira da sua inviabilidade. Hoje é a empresa de petróleo mais endividada do mundo, são 500 bilhões de reais de dívida dessa empresa. Ora, a senhora Presidente da República, que alardeava a competência por, né, especial nessa área de petróleo e gás, que foi presidente, foi ministra de Minas e Energia, que foi chefe da Casa Civil, que presidiu o Conselho de Administração da Petrobras, presidente da República, com a mão, com o olho cravado na empresa, exercendo o controle da empresa com a sua habitual, digamos, pertinácia, é inconcebível que ela não tenha visto aquilo que estava acontecendo debaixo do seu nariz. É inconcebível. É, talvez se possa explicar a omissão da presidente em coibir aquilo que estava acontecendo pela sua monumental e também indiscutível inépcia. Mas a inépcia, nesse caso, ultrapassa o limites da culpa, da simples culpa, e entra no campo do dolo. É a chamada culpa invigilando. Não cuidou daqueles que estavam ocupando cargos na administração sob o seu comando. E não apenas não cuidou de coibir esses desvios, como chegou mesmo a promover um destes, dos atuais acusados de cometimento desses crimes, o senhor Cerveró, que foi removido da secretaria, da diretoria internacional da Petrobras e foi premiado com a diretoria financeira da BR Distribuidora. Então, não apenas não coibiu os malfeitos, como ela disse, mas premiou um dos malfeitores, pelo menos um, que é o caso do senhor Cerveró. Agora, senhor presidente, quando eu disse que o crime, para o julgamento do crime, tem que levar em conta não só o fato objetivo, a pedalada, o desleixo no zelo pela administração, a falta de zelo pela moralidade pública, pela probidade administrativa, mas tem que levar em conta também as consequências. E as consequências disso são muito graves. Quando se fala nos crimes contra as finanças públicas, nos crimes contra a lei orçamentária, contra a lei de responsabilidade fiscal, nós não estamos falando de pecadilhos, de simples, digamos assim, irregularidades contábeis, cujos efeitos se dissolvem no tempo. Não, as consequências nós estamos vivendo hoje. As consequências estão aí, estampadas hoje nas páginas dos jornais. A inflação medida pelo IPCA, que ultrapassa hoje a 10%. Há o derretimento da indústria. A recessão, este ano vamos fechar o ano com menos 3,5% do PIB. Nós temos já hoje no Brasil, temos 1 milhão e 300 mil desempregados novos, desempregos ocorridos neste ano, gente com carteira assinada. A taxa de juros no Brasil assume volumes astronômicos, índices astronômicos, levando a um aumento da despesa pública apenas por conta do pagamento de juros, a um montante que, segundo o senador José Serra, representa mais que o dobro do orçamento da educação. Então, são consequências das pedaladas, consequência da desorganização das finanças, consequência da corrupção, que o povo brasileiro está pagando a conta. Então, quando dizem, olha, está faltando o Fiat Elba para incriminar a presidente Dilma. Não. O Fiat Elba é a inflação estourando o teto da meta e muito além. É a inflação superando 10%, são os desempregados, a inflação é a economia parada, a inflação é o futuro do Brasil sequestrado. Este é o Fiat Elba da presidente Dilma Rousseff.
Senador...
Pois não.
Senador Aloysio, ontem o presidente Renan Calheiros convidou o ex-ministro Maílson da Nóbrega para falar para os senadores. E, entre outras revelações dele, foi de que, o desemprego, o índice de desemprego, chegará a 12%. Esse dado é realmente alarmante.
Pelo ritmo que vai, senadora? Há um ano atrás era 4,5%, já está em 9%. Então, ritmo, o aumento segue um ritmo vertiginoso. Eu não duvido, não, que chegue a 12%.
É a previsão
logo
do Maílson. Inclusive, ele manifestou ali ser contrário a impeachment. Mas mostrou um quadro da economia extremamente preocupante, pelos fatores que estão envolvidos nisso, de desajuste nas contas públicas, a inflação chegando a 2 dígitos, e aí alguém disse, o Brasil não é o Paraguai. Eu lamento, neste momento, porque a situação econômica do Paraguai, o crescimento é de 4%, a inflação é de 4%, e o desemprego é de 5% a 7%. Então, eu acho que é claro que a dizer que não era o Paraguai, porque o Paraguai fez um impeachment do ex-presidente Lugo dentro da lei, dentro da lei. E a pretexto de o Paraguai ter feito isso, com todas as instituições funcionando, o Brasil tirou o Mercosul, tirou o Paraguai do Mercosul, numa violência diplomática, eu diria, para que a Venezuela pudesse entrar no Mercosul, que o parlamento do Paraguai não queria e não aprovava. Então, nós estamos vivendo numa situação econômica complicada. Então, eu até fiz usei a tribuna ali para dizer que eu não sou golpista e que, em 99, Fernando Henrique Cardoso tinha sido eleito em 95, foi uma representação contra ele pelas lideranças do partido do governo, do
PT. Aliás, foram várias.
Foram quatro.
Mais de uma dezena.
Uma delas foi
total.
foi votada, acolhida. E era o presidente da Câmara, ninguém mais, ninguém menos do que o vice-presidente atual, Michel Temer. Eu quero só dizer que, naquele ano, em 99, podia dizer que Fernando Henrique Cardoso tinha feito um estelionato eleitoral. Esse era o crime que ele tinha cometido, estelionato eleitoral. Agora são muito mais as fundamentações para a representação feita por Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e pela jurista também, doutora Janine, Janaína, numa fundamentação que existem outras questões. E ao longo desse caminho, muitas outras coisas poderão aparecer, senador. Então, não estamos julgando a biografia da Dilma Rousseff, não. Não estamos julgando isso. Nós estamos julgando as ações que levaram à inflação de 2 dígitos, a desemprego de 12%, que é a previsão de Maílson da Nóbrega. Quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, senador Aloysio.
Muito obrigado, senadora Ana Mello. Eu já concluo, senhor presidente. Eu compartilho da mesma opinião que Vossa Excelência, não há dúvida. Quem cometeu o crime tem que ser punido. Ninguém está acima da lei. A lei tem que ser aplicada segundo os ritos e os procedimentos previstos na Constituição e na lei. Agora, eu penso, senadora, que se nós olharmos o Brasil com certo distanciamento em relação, digamos, ao fogaréu atual, nós vamos ver o seguinte, que os chamados preços administrados já foram, de alguma maneira, corrigidos. A presidente Dilma segurou artificialmente preço da energia, preço de gasolina, vários preços administrados, e agora eles já foram, digamos assim, liberados. Isso foi uma chicotada na inflação. Mas, de alguma maneira, esses preços hoje já estão razoavelmente corrigidos. O nosso balanço de pagamentos preocupa, mas nós temos divisas fartas, talvez até em consequência da desvalorização cambial, a balança se equilibra, desvalorização cambial combinada com a recessão interna, não temos um problema de estrangulamento externo. O que nós temos é um problema político. É um governo que não tem mais condições de governar, não tem confiança, não inspira mais confiança de ninguém. Talvez a presidente Dilma, no final, num período muito, muito breve, vai ficar sozinha com o PT e com o PCdoB. E olhe lá, não tem massa crítica de apoio social para governar. O nome da crise é Dilma Rousseff. E eu penso que o impeachment, castigo previsto na Constituição, será também uma situação política para que nós possamos ter a possibilidade de, sob um novo governo, enfrentarmos os desafios do presente e prepararmos um futuro melhor para o nosso país. Muito obrigado.